bons, que eu teve craques, que teve bons e não são grandes, não são reprodutores em condições. E irmãos de ninho que não são pomos, são puros galegos, são grandes pomos de reprodutores, do melhor que pode haver. Portanto, isto aqui não. É complicado nós estar a dizer, porque se tiver. Eu te posso dizer que teve uma pomba muito boa e não deu um filho em condições. E eu acabei por perder a pomba porque eu tirava filhos de vários. Com vários. Vários machos e não cruzou. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Os cruzamentos, então, é como nós. É a característica daquele pombo, aquilo que eu estava a dizer. É mais adequada para isto, é mais adequada para aquilo. E jogar nas três partes, que é o velocidade, meio fundo e fundo.
Há quem defenda que, porventura, um pombo, depois da sua carreira desportiva, não poderá não ser realmente um bom criador. Defende isso mesmo ou nem por isso?
Defendo porque, assim, o pombo, tendo 4, 5 anos, eu faço muitas experiências nisso. Eu, por acaso, faço muitas experiências. Eu todos os anos casalo os voadores. E tiro sempre, fico sempre com um borrachito de um ao outro para o pombal, porque eu gosto dos voadores. Porque a questão está no sangue. Ou seja, um pombo que faz 4 anos de colombofilia ou 5, se nós vir com o pombo, por isso é que eu faço essas experiências, casalo os pombos todos os anos, porque se eu vir com o borracho no ano a seguir que está-se a portar bem, ou os borrachos terão-se a portar bem, eu tento guardar o casal, porque é um casal novo. Porque se é um pombo com 4 ou 5 anos, quando nós for casalá-lo e tirar os filhos, o pombo nunca mais é a mesma coisa, nunca mais é a mesma coisa, porque os filhos, quando a gente começar a ver os filhos, tira por exemplo, o pombo tem 3 anos, tira os borrachos, o pombo já tem 4. Quando o borracho aprovar, o pombo já tem 5. Quando for a dar conta, quer dizer, o pombo já se foi, porque a vitalidade do pombo é muito importante, e quanto mais novo for o reprodutor, melhor é para os próprios progenitores. É importante isso.
A nível da observação, como é que vai, no meio da sua atividade, que não é fácil, lá está, conciliar a atividade profissional com esta atividade desportiva, como é que vai tendo tempo para fazer a devida observação, para ver realmente em que condições vão estando os atletas?
Assim, no voar. O voar é muito importante. A gente solta os pombos, o voar diz-nos muita coisa. O próprio voar do pombo, a própria alegria do pombo, nós chegar ao pombal e o pombo abrir as asas, querer sair do pombal, isso é muito importante. Isso é o que a gente nota, que os pombos estão de saúde. Agora, quando a gente chega ao pombal e nota que o pombo está desanimado, triste, não tem motivação, é sinal que o pombo não está bom. E quando o pombo não está bom, nós temos que procurar com que ele fique bom. Muitas das vezes a gente procura com que ele fique bom e até o prejudique. Mas isso é muito importante, a gente ter uma luz nisso e dizer assim, pá, o pombo está aqui, está a comer, o pombo está saltado de poleiro para poleiro. Isso é muito importante para que nós vejamos que o pombo está realmente de saúde e que o pombo quer é voar. E no voar é que a gente vê realmente se o pombo está bom ou não está. Muitas das vezes não, mas a maior parte das vezes é no próprio voar que a gente nota a diferença do pombo, que está preparado ou não está preparado para a prova. E é isso muito importante.
Outra das questões, e sempre associadas a essa dita observação, é realmente também a própria recuperação. Ao final destes primeiros dois concursos, por certo concursos que não foram muito difíceis, mas a observação da forma que os pombos chegam é importante, no sentido também de os fazer recuperar da melhor forma.
Exato. A gente tem que ver como é que o pombo chega, quer seja a média de 100, quer seja a média de 80, quer seja a média de 70. O importante é ver o pombo pousar e na patilha e dizer o pombo está robusto, o pombo está à nossa maneira. E outra coisa é nós ver o pombo pousar e o pombo realmente não ter condições minimamente para fazer uma prova daquelas. E nós, para recuperar esses pombos, terá que ser depois da prova, ou seja, no fim do dia ou no dia à noite, e noutros dias a seguir tentar recuperar o pombo o mais rapidamente possível, porque nós temos depois 5, 6 dias para tornar a pôr o Pombo em condições para fazer a nova prova. E aquilo tem que ser uma coisa muito rápida, tentar recuperar o Pombo quanto mais rápido melhor, para nós poder dar condições ao Pombo, para que o Pombo no final da semana corresponda às nossas... aquelas que a gente está a pensar que os pombos responderam bem àquilo que a gente precisava ou que queria. E é isso que a gente precisa.
Estamos com Joaquim Canário hoje à conversa neste Nação Colombófila de hoje e vamos daqui a instantes ao nosso terceiro direto e último desta noite. Lembrar que estamos então também com o regresso dos nossos comentadores e vamos daqui a instantes dar um saltinho bem rápido até ao sul do país, até Setúbal. Daqui a instantes vamos ao encontro de Aler Alveia, que vai nos trazer então também a realidade mais propriamente da Associação Colombófila do distrito de Setúbal e de como têm decorrido estas duas primeiras provas, em especial esta do passado fim de semana, findo esta segunda então prova do calendário da Associação Colombófila do distrito de Setúbal. Será então daqui a instantes após um breve serviço publicitário.
Internutri, a marca de qualidade ou Vargado. Uma gama de produtos diversificados de elevada qualidade para a alimentação equilibrada dos seus animais de exploração. Porcos, coelhos, aves e animais de estimação, cães e gatos. Papas para a alimentação de pássaros, desde a criação e fortificante. Colombofilia, criação e profissional. Visite também a nossa loja Pet Planet, onde encontra tudo para o seu animal de duas ou quatro patas. Pet Planet, zona industrial do Olho Marinho, Arada ou Ovar. Internutri, a experiência de décadas. Ou Vargado.
Carci, indústria de marroquinaria. Malas e carteiras em pele e cortiça. Telemóvel 914-859-793. Carci, indústria de marroquinaria. Patrocina a divulgação da colombofilia. Carci, indústria de marroquinaria. Em Carregosa. Safina, relva artificial, naturalmente melhor. Safina, em Cortegaça, Ovar e para todo o mundo em safina.pt.
Votos renovados de boa noite, estamos de volta a esta Nação Colombófila de hoje. Como disse há instantes, vamos então dar um saltinho até ao sul do país, vamos ao encontro de Hélder Galveia para nos fazer chegar então à realidade da Associação Colombófila do Distrito de Setúbal, que teve a particularidade este fim de semana também correr a sua segunda prova de velocidade solta em Hermann Cortés. E bem-vindo novamente a esta Nação Colombófila, Hélder, esta reentreia a nível de comentadores. Vamos ter aqui todas as semanas o comentário também da Associação Colombófila do Distrito de Setúbal, através da tua voz. Então, quais foram os grandes destaques a ter em conta neste fim de semana? Boa noite.
Boa noite, Paulo. Cumprimentos. Cumprimentos também a todo o auditório e em especial também ao Sr. Joaquim, que está em estúdio e que tem tido uma prestação excelente. Parabéns. Cumprimentados que estamos todos, é um prazer retomar novamente estas andanças aqui na rádio e trazendo a todo o auditório realmente esta realidade aqui de baixo. Em meu nome e em nome do Colombofilia Online, obrigado mais uma vez pelo convite. Paulo, em relação aqui ao ranking do campeonato, já há muito tempo que andávamos à espera desta altura, passamos metade do ano à espera que chegue esta parte e que cheguem os concursos. O primeiro que fizemos foi Torres Perneda, foi uma prova voada a uma boa velocidade, os primeiros pomos a chegarem acima dos 1400 metros por minuto. Em relação ao segundo concurso, e tendo em atenção aqui a realidade do tempo, da meteorologia que esteve durante a semana e também daquilo que se previa para o fim de semana, a Associação deixou de fazer Hernán Cortés e veio para trás sensivelmente 50 km, soltou mais perto. A previsão que se tinha era que haveria uma abertura entre sensivelmente às 9 da manhã e a 1 da tarde. Depois temos aqui uma outra realidade que é os carros das associações, como Aveiro e Porto, estão situados e normalmente em todo o Alentejo, não é? E temos de ter sempre em conta também a saída destes pombos. E havendo uma abertura tão curta de tempo que se previa que houvesse possibilidade dos pombos poderem voar para casa em boas condições, e tendo em atenção que a solta do Porto e da Aveira, as várias soltas, podiam ser retardadas, a Associação achou melhor não ir muito longe. E fez-se logo bom, e realmente voou-se sensivelmente, os primeiros pombos conseguiram chegar na casa dos 1400 também, metros por minuto, não muitos, e os destaques. Vou fazer, desta vez, rapidamente, apenas o pombo, neste caso, o proprietário do pombo que fez o primeiro lugar em cada uma das coletividades que já tenho disponível na internet. Por exemplo, em Almada, no Clube dos Águias, o senhor José Jacinto Martins fez no primeiro concurso, o senhor Marco Soares ganha o segundo concurso, portanto este logon. Na Barreirense, Nuno de Silva, que concorre no nome de Lara Quatro Asas. Em Setúbal, e o Nuno vence o primeiro concurso e vence o segundo concurso. Em Setúbal, Eduardo Vicente. No segundo, o Sr. Jaime Inelmo. No Montijo, no primeiro concurso, é vencido para a equipa Sol Nascente, fez um arranque formidável. Já estamos habituados a esta performance desta equipa. No segundo concurso, um regresso também que vejo com muita satisfação. Os irmãos Pinela, que tiveram alguns anos afastados da combofilia, têm retomado às boas prestações, a pouco e pouco, e cá estão eles a fazer um primeiro lugar numa coletividade tão competitiva como é no Montijo. Enquanto na Banheirense, Rodrigues e Figueira fazem primeiro lugar no primeiro concurso e o senhor João Damaso ganha o segundo concurso. Em Alvedres, o Alexandre Dias vence os dois concursos, sempre no primeiro concurso, Derna Cortês faz primeiro e segundo. Em Palmela, Europa 12, que é uma equipa que é liderada pelo presidente da associação, o Sr. Vitor Costa, começou muito bem a campanha também, enquanto no segundo concurso foi ganho por Alexandre Oliveira. No Pinhal Novo, Afonso Cardeira e Correio Caramelos, respectivamente, ganharam o primeiro e o segundo concurso. Na Torrense, o primeiro concurso é ganho por Joaquim Rodrigues, o segundo por Hélder Galveia, com uma prestação bastante boa também neste concurso. Enquanto na Charneca da Caparica, o Sr. Luís Serra arranca com primeiro e segundo lugar no primeiro concurso, e a equipa Jaque, também uma das boas equipas deste distrito, a vencer este segundo concurso. No Lavradiense, o primeiro para Lara Quatro Asas, e também o primeiro lugar no segundo concurso para a mesma equipa. Em Grândola, é com satisfação que falo em Grândola, porque é uma parte do distrito que está lá muito longe, normalmente com dificuldades, mesmo no transporte dos pombos até às concentrações, não são muitos combófilos, tem sido difícil motivar e fazer com que cresça a combofilia naquela zona, porque já teve outra expressão, e penso que caminhamos para que as coisas estabilizem e que cresça o número de combófilos, o número de pombos. Já temos o site também de Grândola, já começamos a ter realmente atualizações em bom tempo. E o meu grande destaque, Paulo, para esta noite é precisamente a escola Asas Dom Jorge de Lencastre. Portanto, foi um pombal construído dentro desta escola, um projeto liderado pelo professor Jorge, com o apoio da associação. Nós fomos várias vezes a Grândola para dinamizar a construção do pombal, para tratar também da parte pedagógica. Isto foi um projeto que envolveu alguns colombófilos de destaque do distrito, que fizeram chegar alguns borrachos para que os miúdos pudessem arrancar com algum incentivo e ter também alguns pombos de qualidade que lhes motivasse e que regressassem para casa, ao fim e ao cabo, para não deixar entrarem lá meia dúzia de pombos que se perdessem todos logo em pouco tempo e os miúdos se desmotivassem. E no primeiro concurso, é um pombo realmente desta escola que vence em Grândola. Numa outra parte, eu vou contar uma outra vertente deste projeto, que foi o quê? O Clube Ofili Online fez vários leilões de pombos dos campeões das respectivas associações que estão envolvidas neste projeto, e correram muito bem os leilões, mas houve pombos que não foram licitados, e esses pombos seriam devolvidos aos proprietários. Mas surgiu aqui a ideia destes pombos serem oferecidos a esta escola. E houve esta envolvência também do Clube Ofili Online no projeto. E precisamente, os três primeiros pombos que chegam à escola em Grândola no primeiro concurso são precisamente três pombos oferecidos pelo Clube Ofili Online, três pombos oriundos do Distrito de Porto Alegre, que nos chegaram e que nós fizemos chegar a Grândola. Quanto a destaques, Paulo, é o que eu trago. Eu confesso que custa um bocadinho a começar a falar, e nós depois estamos muito tempo sem vir ao auditório, mas depois de começar nós vamos lembrando de outros assuntos e vamos lembrando de coisas que gostávamos de dizer, partilhar, mas nós também não podemos estar aqui a noite toda, não é verdade? E temos muito tempo, temos um ano cumprido. Temos muito tempo para debater aqui os vários assuntos, e posso passar já para a próxima semana. Realmente vamos entrar no primeiro mês fundo, Casas de Dom Pedro, e como o último vou citar também foi encurtado, agora vamos dar um bom salto na quilometragem. Vamos ter novamente dificuldades aqui a preparar os pombos durante a semana, porque prevê-se aqui bastante água. Tal e qual como a semana passada, muitos dos clumbófios chegaram há 3 dias que não conseguiram colocar os bandos na rua. Vamos ver como é que corre a preparação para esta semana. Desejo boa sorte a todos. Só para finalizar, Paulo, em relação ao clumbófilo online, temos o prazer de dizer que o Distrito de Lisboa entrou. E nós, da nossa parte, para além do prazer de eles terem entrado, será um prazer também contar a história dos pombos, dos grandes pombos e dos bons clumbófilos que têm representado a capital e que têm representado também o país lá fora. E ficamos muito agradados com a entrada de Lisboa, e saudações para todas as associações que estão a preparar esta campanha, não só as que estão com o Ofili Online, mas para todas. Boa sorte para os clumbófilos, para todos que nos ouvem. Deem também um bocadinho de atenção às famílias, e não pode ser só pombos. E Paulo, não sei se queres perguntar alguma coisa. Se não queremos perguntar alguma coisa, eu já disse tudo aquilo que tinha preparado para trazer aqui aos nossos ouvintes.
Excelentes foram as novidades, e em particular deixa-me destacar realmente essa questão da escola e essa iniciativa que também o Portal Online acabou por ter nesse desempenho, e para que esse caso possa ser seguido por outros demais neste país, para bem obviamente da clumbofilia. Há essa necessidade de regeneração também da própria modalidade, e deixa-me, praz-me realmente deixar uma mensagem nesse sentido, que essa foi de todas a melhor novidade, e que possam se seguir de exemplo por outros pombais por aí fora, por outras escolas que possam se liderar um pouco do que é a clumbofilia, para que realmente possa haver cada vez mais o interesse e a paixão clumbófila também na juventude.
Obrigado, Paulo, pelas tuas palavras, e as tuas palavras também agora trazem, isto é que mais cerejas, agora puxaste outra, que é o seguinte: toda esta criação, todos estes projetos envolvem material escrito, envolvem projetos, não é? Ao fim e ao cabo, projetos para saírem do papel, tem que haver esse papel, tem que haver esses conteúdos. e estes conteúdos estão produzidos. E quem nos está a ouvir, se tiver uma escola que haja uma possibilidade de...